Papo de Bar.
Você quer evoluir, quer se transformar, é Papo de Bar.
É Papo de Bar.
É Papo de Bar.
É Papo de Bar.
Você quer evoluir, quer se transformar, é Papo de Bar.
É Papo de Bar.
É Papo de Bar.
É Papo de Bar.
Boa noite a todos, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao Papo de Bar número 172, muito, mas muito próximo do fim do Papo de Bar como vocês conhecem. É, Papo de Bar vai mudar, vai vestir de novidade, ó. Vamos ver quem tá aqui na área. Temos aqui nossos amigos Francisco Dias, Francisco Assis, William, na moderação Rafa, Thiago, Vinícius, Carlos, Anúbia. Temos também aqui Gilvan, Caterino Goretti, Renato Morales, Felipe Jacobi, Leonardo Henrique, Jonalton Hermes, César. Todo mundo, seja muito bem-vindo. Ó, primeira vez aqui no Papo de Bar, é jogo rápido. Ó, é uma live de variedades. A gente fala de psicologia, desenvolvimento pessoal, linguagem corporal, reconquista, relacionamentos. Tudo isso tomando uma bem gelada, como se a gente tivesse uma mesinha de bar, sorteando treinamentos. Então já tá valendo a pessoa mais participativa do chat, que mais passar o tempo aqui agregando valor no chat. O que é agregar valor? Me ajudar a ajudar as pessoas. Não tenha medo de falar besteira. O que conta é a sua boa intenção de querer ajudar. Tá valendo. E bom, gente, eu queria começar esse papo de bar com um agradecimento especial. Nossa moderadora, a Ana Cláudia, que sempre foi invicta, que passou mais de 2 anos, religiosamente todo sábado. Ela teve que pedir renúncia da moderação para tocar algumas coisas da vida dela para frente. E eu não queria, assim, simplesmente deixar isso passar. Eu queria um agradecimento público aqui para a Aninha por todos esses sábados, religiosamente aqui no Papo de Bar. Faça chuva, faça sol, mesmo diante das situações mais tenebrosas, ela nunca deixou de estar no Papo de Bar, puxando o público, animando. Então, Ana, ó, de coração, muito obrigado por tudo. E também quero dar as boas-vindas à Núbia, que é a nossa nova moderadora feminina. Todo mundo aí dando boas-vindas à Núbia. E é isso aí, gente. Amanhã tem vídeo novo, meio-dia. Não se esqueçam de dar um pulinho, curtir, comentar. Não esquece que também o Papo de Bar vira podcast. E é isso aí, galera. Vamos começando mesmo com o nosso estudo de caso, vamos lá?
É isso aí, galera. Tá na hora da gente abrir o programa com o nosso estudo de caso. Se essa for a sua primeira vez no programa, deixa eu te explicar como é que funciona. Eu vou analisar alguns problemas de pessoas que preferem manter o anonimato. A sua tarefa é dar a sua opinião a respeito desse problema no chat, lembrando que isso conta como participação para levar o prêmio no final do programa. Não fica com medo de falar besteira, o que vale é a sua intenção de ajudar. E se você quiser mandar um estudo de caso pra gente analisar, é só clicar no link que tá na descrição desse mesmo vídeo, beleza? Vambora!
Nossa! Começando! Olá, João! Minha dúvida é sobre algo que acontece comigo e não sei dizer se estou obcecado ou algo além. Tive um rolo com uma menina que não durou nem um mês. Nos conhecemos, o santo bateu e foi tudo ótimo nesse tempo que estávamos nos conhecendo. Mas acabamos terminando por termos estilos de vida diferentes. Ela já trabalha na área dela, é mais de sair e viajar. Eu já estou estudando e começando ainda na minha área. Sou mais em cinema, academia, ler. O problema é que faz meses que a gente terminou e ainda penso nela. Já tive outros namoros mais intensos, que consegui lidar melhor com as coisas e seguir em frente. Quando pensava em uma ex, era mais uma lembrança, mas com ela tem algo mais profundo. Mas agora tem dia que é um inferno, do nada me pego pensando nela, nos lugares e momentos. Ela tinha um carro vermelho, não lembro a marca, não sei se isso importa. E agora todo carro vermelho que eu vejo na rua, lembro dela. Tô agora mais focado nos estudos e com a vida, me sinto mais contemplativo agora. Mas não sei dizer por que ainda tô nessa. Pode me ajudar, João? Obrigado. Vamos nessa. Galera, para mandar o estudo de caso, eu acredito, a não ser que esteja enganado, eu acredito que tem um link aqui embaixo na descrição. Se não tiver aqui embaixo na descrição, vai lá em evoluajá.com, seleciona Papo de Bar, enviar um estudo de caso. Beleza? Uma coisa interessante que eu conversei com o Vinícius sobre esse estudo de caso, né? E uma coisa bem interessante que ele falou, né? Que foi assim, bem... Que eu achei legal foi o seguinte. Quando você tem um relacionamento e ele termina mal, pô, porque tava desgastado, porque tinha briga, porque uma das partes era abusiva, você tem mais facilidade pra meio que abstrair e dar uma chance nos próximos relacionamentos. Mas nesse caso, o relacionamento não terminou exatamente mal. Ele tinha uma referência boa dessa garota. Ou seja, eram bons momentos e tudo. Então, assim, terminou por força maior, vamos dizer assim, tá? E quando termina desse jeito, isso muitas vezes acaba ativando um fenômeno que é o efeito Zeigarnik, né? O que é o efeito Zeigarnik? Tudo aquilo que na nossa cabeça fica com a sensação de incompleto deixa a gente cabreiro com aquilo, né? Então, como o relacionamento tinha uma boa química, mas terminou assim e ficou com aquela sensação de que não teve desfecho, ele não consegue dar uma chance para outros relacionamentos porque fica muito vivendo em cima disso que passou. Aquela sensação de incompletude, tá? Então, o que acontece? O que que eu recomendaria para esse nosso amigo, né? Eu recomendaria você escrever um texto, como se fosse uma carta de encerramento, botando tudo que você pensa, tudo que você sente, como é que foi tua vida depois disso, sei lá o quê. Mas, assim, escreve como se você fosse mandar para ela, mas você guarda. Guarda por alguns meses. Se depois de alguns meses você rever essa carta e quiser mandar, escolha sua, mas... Existe um princípio muito importante aí de que quando você escreve uma carta dessas para a pessoa, no teu psicológico você está dando aquela sensação que a gente chama em inglês de disclosure, né? Está encerrando o ciclo. E talvez isso faça você se sentir mais à vontade para se abrir para outras. Porque isso é realmente um sentimento muito grande de incompletude que ficou na tua cabeça. A Núbia fala aqui, o ciclo do relacionamento não foi fechado. Pois é. Rafa falou, ele tem que esquecer aos poucos. Finais omissos não merece o tempo. Que mais? Aí o Rafa não fica achando que errou. E de fato, não teve assim erro. Tem relacionamentos que acabam por força maior. E eram momentos diferentes. E o que acontece aqui é o seguinte. Como você tem um referencial muito positivo dessa garota, você... pode acabar deixando passar boas oportunidades com outras garotas que estão aparecendo na sua vida e que poderiam somar. E nisso eu quero até invocar, né, uma experiência pessoal. É uma história que eu já contei algumas vezes, mas de repente alguns de vocês não conhecem. Em 2015 eu namorava uma garota que, e assim, para mim estava tudo muito bem com ela e a família... Amigos adoravam ela, eu não via assim nada de errado. E do nada ela terminou, né? Eu até falei sobre isso num vídeo. Ela terminou do nada, fiquei até surpreso. Como assim você quer terminar, né? Aí ela acabou falando que tinha várias coisas que deixava ela descontente, só que ela nunca se manifestava sobre isso, nunca conversava. E, poxa, eu até me senti naquela coisa de, poxa, mas nem me deu uma chance pra eu me defender, pra eu poder mudar e tudo. E esse tipo de término que aconteceu, eu preferi nem reconquistar, porque eu até pensei, cara, essa é minha oportunidade até para eu poder fazer o que eu sempre quis fazer, que é mudar do Rio de Janeiro, sabe? Não tem mais ninguém empreendendo aqui, já tô começando a viver de internet mesmo, então nem me deu o trabalho de conquistar, realmente fui forte e segui em frente, mudei para Minas e tal. Mas eu levei uns 2 anos para poder desencanar dela, justamente por causa dessa sensação de que ficou incompleto. Porque pelo fato dela ter terminado comigo, citando coisas que ela nunca se manifestou ao longo do relacionamento e que eu nunca tive a chance de me defender ou rever, isso ficou muito impregnado. E eu tava no mesmo patamar que esse nosso amigo. Por mais que eu tivesse relacionamentos legais, intensos e tudo, muita coisa me lembrava ela. Mas à medida que eu fui fazendo essas dinâmicas de fazer uma carta, de como se estivesse dando o disclosure, o encerramento, eu depois comecei a me desapegar e fui me permitindo me envolver mais com as pessoas. Hoje em dia eu tô com uma mulher maravilhosa, que é minha esposa, sabe? Graças a Deus que, poxa, ela chegou no momento que eu já tava aberto, porque se eu tivesse fechado, eu ia deixar passar uma pessoa muito legal, muito maravilhosa, entende? Então faz isso, dá um tempo ao tempo, acima de tudo, e a vida é assim mesmo. O William falou que essa dica da carta é sensacional. Já fiz isso uma vez para encerrar um ciclo, amando o psicólogo que eu frequentava na época, não botei fé, mas funcionou muito bem. Essa técnica da carta é inclusive muito utilizada na terapia de esquemas, na cognitiva comportamental. Cadê? Bom, acho que até já respondi aqui o Leonardo, seja que eu já enviei uma carta dessas, sim. Enviar, não enviei. Já escrevi. Tem até aquela piada que às vezes as pessoas escrevem no Facebook, né? Me falaram que quando estou ressentido com uma pessoa, porque é para eu escrever uma carta para elas e depois queimá-las. Só que agora não sei o que eu faço com as cartas, no sentido de que queimou as pessoas, né? Mas a piada à parte, esse negócio de você escrever uma carta, mesmo que você não envie, mesmo que depois você delete, que você queime, ela funciona muito bem. O William falou isso, TCC mesmo. O Rafa falou que negócio também é se largar de lembranças, não presta ficar com objetos que lembre direto, guarde alguns, o resto se disfaça. Isso aí é realmente é até obrigatório. Fim de relacionamento, mesmo você reconquistando uma pessoa ou você querendo seguir em frente, é muito importante que você se desassocie dos ganchos de memória mesmo. Então, por exemplo, porque, por exemplo, vamos supor, ela frequentava a tua casa, pessoa. Se você não mudar nada na tua casa, toda vez que você olhar para os cantos, você vai se lembrar de alguma história que conta a pessoa. Ah, é aqui que ela tomava café, é aqui que ela sabe o quê. Então é legal você, por exemplo, mudar os móveis de lugar, você mudar os teus hábitos. Isso é importante porque é até um princípio cientificamente comprovado. Se você ficar se expondo a esses gatilhos de memória, isso acaba ativando o teu sistema límbico e fica te dando vontade de correr atrás da pessoa. E isso é uma furada, tanto para quem quer reconquistar, por causa daquele negócio do no contact, né? Quanto também para quem quer superar, porque demora, você acaba meio que zerando o teu contador de tempo para poder superar alguém. Vinícius falou que esse tipo de situação, dos poucos momentos que eu vejo que a terapia fenomenológica pode ferrar com a pessoa. Já tive em períodos assim a terapeuta, e por que você não vai falar com ela? Complicado, né? Vinícius falou que às vezes era processo de luta e a construção de resiliência ferrou todo. Juliana falou que carta é bom, por que você coloca toda a sua intenção em colocar fogo, queimar o fogo, é transformar a situação. Tem até um princípio meio que de alquimia aí, né? Envolvendo fogo, né? Esse tipo de coisa. É interessante mesmo. Mas assim, eu acho que não tem mais muito a dizer pro nosso amigo, né? Espero que a gente possa ter orientado, né? Esclarecido a questão. E vamos pro nosso segundo estudo de caso. Meus únicos dois relacionamentos que eu tive até então foram desgastantes e saí machucado em ambos. Após o primeiro, me fechei muito. E mesmo achando que não voltaria a me abrir emocionalmente, acabei namorando uma outra vez. Mas no último me machuquei, não só por parte do ex, como também por problemas gerados por parte da própria mãe dele, por conta de um mal-entendido que o ex aparentemente nunca fez questão de tentar resolver e mostrar que não foi como ela imaginou. A partir desse momento fui até proibida de estar na casa do ex, mesmo ainda namorando na época. Mesmo tentando conversar e pedindo para que ele me ajudasse a tentar resolver, ele sempre adiava. No fim, ele terminou sem nem ao menos dar uma explicação razoável. Falou não tem a ver com a mãe, nem por ser porque não tinha mais sentimentos ou porque se interessou por outra pessoa. Só disse que via que estávamos em momentos diferentes. Enfim, as coisas aconteceram de tal forma que saiu humilhada e provavelmente mal vista pela família também. Perdi completamente a segurança de tentar me envolver com alguém. Isso não é visível no meu dia a dia, mas se eu tentar pensar e conhecer alguém, me apavora. Como lidar com isso? Caramba, olha só, Pra já, o que eu vou te dizer é o seguinte: cada pessoa é uma pessoa. Esse negócio de você ficar com medo de dar uma chance para alguém por causa do que aconteceu com outrem é no mínimo injusto. Você faz o justo pagar pelo pecador. Você gostaria, por exemplo, que alguém te rejeitasse porque alguma ex-narcisista dele fez muito mal para ele? Não fica uma coisa tipo assim, poxa, mas eu não sou uma narcisista, por que que ele me. Não é uma coisa ruim? Então, A gente não pode permitir que essas experiências deixem a gente assim duro para os próximos. A gente tem que usar a experiência para ganhar sabedoria. Como assim ganhar sabedoria? Cada experiência que você tem, você vai ficando cada vez mais ciente do que você quer, do que você não quer, do que você procura numa pessoa, do que você tolera, daquilo que é intolerável. E nisso que você vai ajustando e cada vez mais acertando na escolha do parceiro. Quando você para de se relacionar por causa de medo, realmente você não está amadurecendo a tua vida amorosa. Então pode ser que daqui a 5, 10, 15 anos, na primeira oportunidade para se relacionar, você possa se decepcionar. Por quê? Você não desenvolveu a resiliência. As experiências frustrantes. Gente, guarda isso para a vida. As experiências frustrantes, elas são necessárias para a gente amadurecer, na vida amorosa. Tem até um episódio muito bonitinho daquele seriado Once Upon a Time, que o Zangado, o anão Zangado, ele se apaixonou por uma fada e, claro que não deu certo, né? Alguma coisa aconteceu com a fada, não lembro mais qual foi a história, mas eu sei que a fada madrinha deu a opção pro anão Zangado dele esquecer que ele teve esse relacionamento com essa fada, para ele não ficar machucado com a memória. E o Zangado fala assim: não, eu não quero esquecer ela. Por mais doloroso que seja, eu preciso dessa dor. É essa dor que faz de mim o zangado, né? Mas é uma coisa muito bonitinha, porque realmente as experiências do passado ruins ou boas, elas vão moldando a gente vai ganhando sabedoria, a gente vai ficando cada vez mais esperto. Então encara tudo isso como experiência. Você nunca vai acertar na escolha de uma pessoa se você sempre ficar na base do medo. É claro que é bom fazer uma terapia para você resolver assim as desconfianças, os traumas. É bom você estudar comportamento humano para você identificar boas intenções, más intenções, mas não fecha teu coração. Isso que é uma coisa assim, muito importante. Agora, outra coisa que me chamou muita atenção: você teve um mal-entendido com a mãe do cara e o cara parece que não confrontou a mãe, não conversou com a mãe sobre isso. Olha, eu posso estar errado sobre isso, e muitas vezes eu só estou analisando com base no que eu estou vendo aqui, mas me parece que esse cara é um filhinho de mamãe. Do tipo, o que a mãe fala, amém, e tipo, não vou confrontar minha mãe, tem medo que vai ser. E tipo, aí o que é que acontece? Você vê, a garota foi proibida de ficar na casa dele, ela querendo se redimir com a mãe dele, ela querendo poder tirar limpo o mal-entendido e o cara não ajudando. Alguma coisa está errada aí. Será que a mãe controla ele? Será que ele no final não tinha interesse? Alguma coisa está acontecendo. Mas eu não vejo com bons olhos esse tipo de coisa. O que vocês acham? Deixa eu ver aqui. O Vinícius fala que essa coisa de esquecer algo negativo da vida, suas tenebrosas consequências são mostradas no filme Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças. Isso é. E aí, Vanessa, tudo bem? A Nubia fala que oi, amo Once Upon a Time. Cadê? Núbia falou que nesse caso está trazendo as impressões do passado para o presente, consequentemente vivendo para o passado, precisa trabalhar as impressões para não revivê-las mais. Rafa falou que não desconte no amor as pessoas que não sabem amar, procure uma que saiba. Rafa falou que tem que se recompor também se a identidade não está ligada à opinião alheia. Na verdade, pode ser um complô de uma família ignorante, não tem como esperar razoabilidade de pessoas assim. Aceita. A Gorete fala que já namorei um filhinho de mamãe, foi terrível. Ela tanto fez que nos separamos. Inclusive, tem um vídeo meu aqui, né? Que acho que são, não sei se são 5 ou 7 sinais que ele é filhinho de mamãe. E isso é uma coisa que compromete muito, porque basicamente é uma espécie de triângulo, né? Você, o cara, a mãe. E a mãe meio que mediando, né? O cara meio que não tem autonomia para fazer as coisas, para pensar direito, sempre tá tendo interferência da mãe, querendo ou não. Aí que o Vinícius falou que hoje já fizeram experiências sobre literalmente fazer o sujeito esquecer determinados acontecimentos, fizeram fatos através da manipulação de uma enzima. Resultado, quebrou o senso de reconhecimento do perigo que o rato tinha. Ele não reconhecia mais as situações que eram perigosas, das quais eram seguras. Aí ficava sempre num ciclo vicioso de toda hora se machucar com as mesmas coisas, né? Felipe Costa aqui, minha mãe é super protetora, mas agora ela tá mais de boa. Já conversei com ela sobre isso, melhorou um pouco. Já nem falou que um bebezão, relacionamento é para adultos. O Célio, e aí, Célio, beleza? Complicado, relação é troca e confiança. Essa situação quebra a confiança, para mim isso quebra a base de qualquer relação. Eu, sinceramente, gente, eu ficaria muito chateado se eu tivesse um desentendimento com uma sogra, com um sogro, e eu querendo me retratar, a pessoa fica com uma péssima impressão sobre mim e, tipo, a minha parceira, o meu parceiro, não ajuda a fazer o meio de campo. Eu acho isso complicado. Poxa, você vê que ela tinha uma vontade de querer corrigir. Eu acho que o cara foi muito infeliz. Eu posso ter errado. Como falei, meu julgamento está superficial aqui. Mas eu não vejo com bons olhos as atitudes desse cara. E esse negócio de terminar porque estamos em momentos diferentes. Ô Vinícius, tu lembra, né, naqueles negócios de reconquista que a gente conversa, que as desculpas mais furadas que eles dão quando termina é: não é você, sou eu. Estamos em momentos diferentes, né? Você merece alguém melhor. É um catálogo de desculpas que, gente, não tem como, né? Mas é isso. O que eu posso, então, assim, resumidamente é: eu acho que você, infelizmente, teve o azar de se envolver com um homem que só devia ser homem na idade, na aparência, mas que não era um homem devidamente emancipado, um homem com um complexo materno muito assim visível. E eu sei que você teve experiências ruins. Gente, todos nós tivemos experiências ruins, algumas experiências bem traumáticas, mas não permite que isso te crie medo de se relacionar. Porque uma coisa eu te digo, você tem muito mais a perder ficando congelada pelo medo do que dando a cara a tapa e aprendendo e amadurecendo. Porque, como o Vinícius falou, sobre o experimento que fizeram com os ratos e tudo. Você não tá. Você dando a cara a tapa, você tá se permitindo virar uma pessoa mais sábia. E aí, quanto mais sábia você fica, mais tranquila você fica pra tua vida amorosa. Quando você escolhe fugir, você fica num eterno estado de alerta, de medo, desconfiança. Você pode acabar confiando nas pessoas erradas. Fora que você vai viver cronicamente estressada. E quem vive cronicamente estressado fica com o imunológico muito complicado, né? Muito debilitado. Então, se for o caso, procura um terapeuta para ajudar a amenizar, mas não fica assim estagnada nessa do medo. Procura uma saída para isso. Nem que seja uma saída assim com um acompanhamento terapêutico, tá? Mas é isso, gente. Espero ter ajudado nossa amiga. Não foi uma situação fácil, tenho certeza disso. E bom, vamos agora descontrair com a nossa porta secreta, vamos lá?
E chegou a hora da gente abrir a porta secreta. Funciona assim: eu vou falar uma palavra-chave e quem quiser participar, escreve essa palavra-chave aí mesmo no chat. E eu vou sortear alguém para abrir uma das três portas que já já vão aparecer e concorrer a um super prêmio. Mas atenção: quem escrever a palavra-chave mais de uma vez vai ser automaticamente impedido de participar. E mais uma coisa: para participar, você tem que ter um nome de ser humano. Apelidos como Gasparzinho, Broca e Não Sei Onde Estou não serão considerados, beleza? Vamos lá! E se essa for a sua primeira vez, usa um par de fones e aumenta o volume, que a experiência vai ser bem melhor.
Vamos lá, gente. Valendo a palavra-chave. O Pato Donald tem três sobrinhos. Um deles é o Huguinho. O outro é o Zezinho. Quem é o terceiro? Huguinho, Zezinho e... peraí, ó. Apareceu aqui para mim primeiro o Victor Hugo. Vitor Hugo, falou Luizinho. Vitor Hugo, tá na área, dá um salve aí. Victor Hugo. Vamos ver se o Vitor Hugo se manifesta. Opa, tá na área, então vamos lá. Victor Hugo, meus parabéns, você está participando da porta secreta. Bom, Vitor, é minha obrigação falar as regras da porta secreta, né? Então, ó, três portinhas: laranja, verde e azul. Uma delas tem a Academia da Reinvenção, que é um pacotão com seis treinamentos meus. A outra porta tem um treinamento meu qualquer, não negociável. Ou seja, se você tiver, você pode doar esse treinamento para alguém. Ou você pode apostar. Tipo assim, quero continuar jogando, aí você vai ter mais duas portas para abrir e tentar concorrer a todos. A terceira porta é a Raquel, nossa amiga Raquel, funcionária do mês. Quem que é a Raquel? Bom, se ela aparecer hoje, vocês vão ver quem é. Então eu te pergunto, Victor Hugo, qual é a porta que você vai abrir? esse negócio de quem falou primeiro é muito relativo, depende da internet de cada um. Às vezes pra alguns de vocês aparece que foi fulano, eu vou com base no que aparece pra mim aqui, tá, gente? Então... O Vitor falou Porta Laranja. Ô Vitor, você tem certeza que é essa porta que você quer abrir? Você vai mudar pra verde? Você tem certeza que você quer mudar pra verde? Você tem certeza, Vitor? Então me confirma. É a laranja que você vai abrir? Ele quer abrir a laranja, então. Então tá. Então vamos abrir a laranja. Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Dou-lhe três. Abrindo a porta laranja. Vamos lá. Opa! Ganhou alguma coisa. Ganhou algum prêmio. Uma bolsa no Reboot, treinamento de mentalidade, motivação, autoestima. Ô Vitor, você tem o Reboot? Vai querer ficar com ele? Vai querer continuar jogando? Você que sabe. Mandou bem, né? Primeira vez jogando, ganhou? Ele quer jogar. Ele quer continuar apostando. Corajoso, corajoso. Vamos voltar para a porta secreta. Deixa eu só aqui tirar o...
E chegou a hora da gente abrir a porta secreta.
Estamos de volta! Estamos de volta! O Vitor já tem um reboot. Ele vai querer apostar. Vitor, seja muito sábio. Seja muito sábio agora. Você tem mais uma escolha. Qual que você quer abrir? Esse cara é corajoso. Esse cara aí... São poucos, hein? Agora ele vai de verde. Cadê? Vai na verde com toda certeza? Ele está certo disso. Então agora não tem mais volta. É tudo ou nada. Vamos abrir a porta verde. Poxa, Vitor. Você foi guerreiro. Mas a Raquel tava assim, com muita saudade do público. Aí não dá, né? Quando a Raquel que apareceu, não tem jeito. Mas, Vitor, cara... Muito obrigado pela participação. Parabéns pela tua coragem. Tá legal? Vamos fazer o seguinte, cara. Qual treinamento meu que você ainda não tem, que você gostaria de ter? Eu vou te dar uma bolsa no treinamento meu, assim, pra recompensar a tua coragem. Não é uma... Gente, não é uma coisa que eu faço sempre. Mas eu acho que ele mereceu agora, tá? Então escolhe um treinamento aí. Dá teu e-mail, beleza? E espera 10 dias úteis. Você mereceu. A coragem tem que ser premiada. Beleza? E vamos agora para a roda de amigos, vamos lá?
Chegou o nosso momento favorito do Papo de Bar, a nossa roda de amigos. É aqui que eu tiro as dúvidas da plateia. Você tem alguma pergunta? Manda ver, vai ser um prazer te ajudar. Só peço que você preste atenção no seguinte, são muitas pessoas na live e muitas perguntas para responder. Nem sempre dá para dar atenção para todo mundo. Se eu por acaso pular sua pergunta, não leva para o lado pessoal, eu não tenho nada contra você. Vale lembrar que existem perguntas que eu realmente deixo passar porque elas já foram respondidas em outras edições do programa e eu prefiro focar nas perguntas inéditas. Fora isso, tá na hora de você botar pra fora. Fala aí, o que você quer saber?
Bom, só repassando aí, perguntas manjadas. qualquer pergunta voltada para física quântica. O que, que eu acho de MGTOW, Red Pill, NoFap, Nisarhalita e The Game? Que livro de linguagem não verbal que eu indico? Que livro que mais me marcou, se eu posso sugerir livro? Por que, que os relacionamentos estão tão difíceis hoje em dia? Por que, que tem gente que ilude e engana os outros? O que, que eu acho da lei da atração? Ah, posso me envolver com alguém do trabalho? Como proceder quando a pessoa fala pouco ou é tímida? Quais os elementos de uma boa conversa? Quais as características de uma pessoa atraente? Como fazer minha amiga ou amigo sentir atração por mim? Por que, que eu não consigo tirar o ex ou apaixonista da cabeça mesmo anos depois? Você já estudou hipnose? O que, que você falaria pra você mesmo no passado? Qual a sua opinião sobre astrologia e espiritismo? Então assim, essas perguntas já foram amplamente exploradas, já foram respondidas mais de uma vez. Então, se eu pular, não é nada pessoal. Beleza? Vamos nessa. É, chegou. Poder não verbal, beleza. Se por acaso teu e-mail não estiver saindo de jeito nenhum aqui, Vitor, escreve o negócio com arroba separado. Por exemplo, Vitor Hugo, dá um espaço, arroba, espaço, pra ver se sai assim. Marco Reis perguntando, um rebote que levou um fora, consegue reconquistar? Olha, depois do que eu já presenciei nessa vida, eu não diria que existe situação impossível. Possível é, mas assim, é tão remota a possibilidade, mas tão remota, que o que eu te recomendaria é, aplica a estratégia de reconquista, mas com zero expectativa. Vai seguindo a tua vida, porque basicamente, você querer reconquistar alguém de um rebote, é você querer reconquistar quem já foi reconquistado. E você está competindo com forças muito maiores que a sua. Então assim, eu não diria que é impossível, mas vai com zero expectativa. Eu não recomendo. Alessandro pergunta aqui, João, eu sofri um relacionamento no passado por causa de falta de conhecimento e hoje sou viciado em desenvolvimento pessoal, mas quando eu me relaciono com alguém não tenho nenhum apego. Esse negócio de você se viciar no desenvolvimento pessoal, né, depois de um mau relacionamento, é bom você estudar, mas se você se viciar em desenvolvimento pessoal, pode ser que você vire uma pessoa excessivamente analítica com quem você está conhecendo. E isso compromete toda a espontaneidade do processo, pode fazer com que você veja coisa que não existe. Então tem que tomar muito cuidado para não ficar... Você mesmo falou que você não se apega, você está virando uma pessoa excessivamente lógica no relacionamento. O Daniel Goleman, naquele livro Inteligência Emocional, que ele escreveu, um livro muito bom até, né? Ele até falou que antigamente as pessoas achavam que um cérebro 100% racional era um cérebro bom. E o que aprenderam, né, depois com vários estudos foi que você tem que ter um equilíbrio entre o racional e o emocional. Você não pode simplesmente ir de um extremo para o outro. Nem tão assim de se entregar de tudo, mas também nem tão analítico. Você tem que ter um espaço para poder ter o equilíbrio. Gilvan perguntou se eu acompanhei o conflito dos canais Red Pill e Nerd Sedutor. O que eu achei e o que eu desaprovo na Red Pill. O que eu desaprovo na Red Pill, não é, na verdade, não é nada com a Red Pill. Né? É que eu acho o seguinte, gente. Existem vários caminhos para você virar uma pessoa feliz. E se você achou o teu caminho, ótimo. Mas respeita o caminho que as outras pessoas escolheram de diferente. Então assim, se eles conseguiram ser felizes desse jeito, cara, eu acho super, show. Mas a partir do momento que eles começam a sacanear quem escolheu um caminho diferente, que eles começam a tipo militar para quem nunca perguntou nada, aí eu já acho que estão ultrapassando uma barreira que eu não acho legal. Eu acho interessante assim, se o cara quer virar Red Pill, é bom que tenha informação à disposição, mas tem que ser uma escolha dele. Não é uma coisa tipo assim, de você forçar uma doutrinação em quem não quer ser doutrinado nisso, entende? É o que eu tô falando. Não existe caminho certo. Pô, você pode ser feliz casando, você pode ser feliz ficando solteiro, você pode ser feliz num relacionamento aberto. Cara, assim, essa aqui é a maravilha da vida. Não existe um modelo engessado de felicidade. Mas não queira forçar o teu modelo nos outros, tá? Eu vi, foi uma treta gigantesca, né? Mas enfim... Ô Vitor, qualquer coisa, cara, manda um e-mail pro atendimento @evoluajá.com, tá? Mas aí você vai ter que mandar uma foto de um documento, tá? Ou então, cara, você falou que já tem um reboot, né? Pra poder comprovar que é você mesmo, fala o seguinte, do teu e-mail do reboot, manda uma mensagem pro atendimento que a gente já vai ver no reboot que é você mesmo. E aí a gente manda para você o acesso poder no verbal, beleza? Mas, Evedo, eu não conheço o Thiago Dionísio. Gourmetizar a profissão na internet. Eu não conheço ele, não. É, nunca vi o trabalho dele. Pelo visto, deve ser famoso, né? Felipe Costa perguntou, João, ultimamente só estou atraindo mais mulheres, mas a idade é entre 30 até 40, 45. Tem 30 anos. Já fiquei com bastante dessa idade. O que deve ser? Cara, deve ser o momento que você tá. Porque... você tem que pensar o seguinte, a maneira como você age, como você trata, ela vai atrair o perfil, né? Então deve ser porque elas sentem em você uma confiança, um cara maduro. Eu até encararia isso como uma coisa boa. Tipo, você com 30 anos passa maturidade, por isso que você tá conquistando mulheres de 30, 40, sabe? É, tem um lado ruim? Tem, porque se você quer as mais novas, às vezes elas ficam olhando pra você e pensando, não, mas esse cara... ele tem uma postura tal, 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 parece que é coisa séria, eu não sei. De repente você tá dando assim, tá passando uma imagem que dá um medo de ser aquele cara que quer logo se envolver num relacionamento sério. Você tem que analisar a tua postura. É, eu até já fiz um vídeo sobre isso, dá uma olhada. É um vídeo que uma coisa parecida, que era tipo assim, eu sempre saio como vilão da história, acho que é esse o título do vídeo. O William falou que dá umas dicas de compra aí, João. Tô a fim de renovar o guarda-roupa. É, vai naquele Dafit, aplicativo, site. Dafit é onde eu compro 90% das minhas roupas. Você compra a roupa da Cavaleira, Calvin Klein, Levi's. Não é Levi's, não. É Levi's que fala, né? Levi's. É, tudo com um preço, assim, muito bom. Reserva. Tudo vende lá. Sapato, calçado, meia. Eu compro lá. Compro altas roupas muito barato lá. Eu tenho 50... Mentira que você tem 50, Denise. Ô, Denise, eu te daria, sei lá, no máximo 40. Vamos lá. Jéssica Medeiros, o que, que os nerds avaliam para entrar num relacionamento romântico? Bom, possivelmente, se você acertar, a pergunta é quem atirou primeiro. Quem atirou primeiro, só os nerds conhecem essa. Então, assim, o fato do cara ser nerd, agora falando sério, o cara ser nerd e deixar de ser nerd, não assim, impede que os critérios mudem, né? É claro que... se você for aquela namorada que fica coibindo a nerdice dele, claro que ele vai, sabe, ficar ressentido contigo. Do tipo assim, você começa a namorar um nerd, aí de repente, ah, mas você fica comprando boneco, ah, mas você fica nesse videogame, ah, mas você fica jogando esse LOL aí, ah, mas você só fica vendo anime, ah, você fica... pô, aí você também tá... é... então assim, se for pra namorar um nerd, seja tão nerd quanto ele. Esse seria pra mim o conselho mor. Nesse aspecto. Cadê aqui? Daiane falou aqui. Boa noite, pessoal. João, você é demais. Gratidão. Deus abençoe sempre sua vida e sua família. Muito obrigado, Daiane. Verdade. Maiara Nascimento perguntou. O que faz uma mulher que sofre abuso doméstico voltar pro esposo dela? Maiara, o que caracteriza o relacionamento abusivo é justamente a postura morde e assopra. Porque se o esposo fosse sempre ruim com ela... ela não pensaria duas vezes antes de sair. Mas o que a pessoa abusiva faz? Ela maltrata, trata bem. Maltrata, trata bem. Isso provoca um bug na cabeça da pessoa, um desequilíbrio que você não sabe mais o que pensar sobre ela. E cria uma certa dependência nesse aspecto. Então é por isso que você vê muita gente que acaba voltando. E também tem aí a possibilidade de algum esquema do passado, né? Aí a gente tem que ver... assiste o último vídeo que eu postei. O vídeo se chama Assim Você Nunca Vai Evoluir. Porque nesse vídeo eu abordo a terapia de esquemas e tem muita coisa que acontece com a gente na infância que a gente nem se lembra mais que foi assim, mas que acaba criando um padrão de mentalidade que se repete nos relacionamentos. Por exemplo, eu citei isso no vídeo. Tinha um cara que ficava com uma mulher que ficou 10 anos com uma mulher que traía ele direto, várias vezes ele pegou infidelidade dela e ele nunca conseguia largar ela. Mesmo ele estando com o coração partido, mesmo ele brigando muito, ele não largava. E com a terapia de esquemas que ele foi descobrindo que ele teve uma infância difícil, com o pai abandonou, a mãe era alcoólatra, quando ela bebia ela acabava abandonando, então ele ficava com tanto medo de abandono, com tanta sensibilidade para rejeição, que ele acabava se atraindo por pessoas que reforçavam, né, essa situação que ele passou no passado. Então, é também algo que a ser visto, nesse aspecto. O Rafa falou aqui, como é que é? Não, eu vou ter até que mandar aqui. Anime o dia dele. Vamos lá. Henrique da Silva perguntou, João, ansiedade pode deixar a pessoa agressiva? No meu caso, pode deixar. Se você chegar pra mim, João, tem que falar contigo depois, e você não fala nada, eu fico puto. Ó, você vai falar agora, nada de depois. Porra, tu não vai ficar fazendo mistério agora e me deixando nesse estado de ansiedade. Eu fico agressivo. Se você chegar pra mim falar que quer falar comigo depois, eu fico agressivo. Tayane perguntou, o que faz alguém perder constantemente interesse nos outros de forma rápida? Tayane, pode ser várias coisas, mas algo que eu suponho que seja é que você, não estou dizendo que você, é alguém, né? Alguém. A pessoa que faz isso, muitas vezes, ela tem muito mais interesse na vibe de conquistar do que efetivamente manter alguém. Porque isso acontece, conquistar a gente pode virar algo viciante, porque libera dopamina. Você conseguir aquele negócio de desafio de conquistar, e depois que você conquista, perde o interesse. Então sim, existe essa possibilidade, você tem muito mais foco na conquista do que na manutenção, e também pode ser devido a algum esquema do passado. Nesse vídeo que eu postei domingo passado, eu liberei um PDF com um resumo de todos esses esquemas, dá uma olhadinha. Carlos Daniel perguntou se amigos e pais também fazem relacionamento sopra e assopra. Como é que é isso? É morde e assopra, né? Faz, mas faz sim. Faz. Pai, irmão, amigos. Não é só na área afetiva, não. É chefe. Tudo acontece. Vinícius falou aqui. Três fases do relacionamento abusivo. Tensão, agressão física, verbal, psicológica, ruptura, em seguida a lua de mel, onde a pessoa volta e o ciclo recomeça. Pior dessa vez. Felipe Jacobi perguntou aqui, João, o que você acha sobre se apaixonar por alguém que aperta um gatilho de algo mal resolvido em mim? Existe algum tipo de paixão? Se ela está despertando algo mal resolvido em você, o que acontece? Isso aí tem muito de Jung, né? Aquilo que a gente não tem, se a gente não resolver isso em nós mesmos, a tendência é que a gente procure isso nos outros. Eu vou dar um exemplo assim muito claro para você entender o que eu acabei de falar. Por que tem tanta gente religiosa que decora a Bíblia, que admira Jesus, mas que na prática não segue os ensinamentos do Mestre? O que acontece? Muitas vezes elas veem em Jesus aquilo que elas não têm, as virtudes que elas não têm. Então, quando isso acontece, o que a pessoa pensa? Não, eu não tenho, mas eu admiro Jesus, ele me completa. Mas acaba que isso não é bom porque ela não absorve aquilo para ela. Ela não se completa. Ela não se inspira para poder modelar. Aí acaba sendo um vínculo religioso mal sucedido. Isso também acontece em relacionamentos, acontece em processo de admiração, né? Então, se você já sabe que está mal resolvido em você, e você admirou e você se apaixonou por alguém que engatilha isso, eu encararia mais como um alerta de que eu tenho que resolver isso em mim, porque pode correr o risco de você querer se completar através dela, e isso te joga numa zona de conforto que você não resolve sem você. Cadê? Deixa eu subir um pouquinho aqui. O Wallace fala aqui, João, tava andando na praia e tive troca de olhares com uma pessoa e cheguei perto dela, mas não iniciei a interação porque minha ansiedade social, agora tô mal arrependido, qual conselho me indica? Cara, isso aí é super normal de acontecer, né? Essa sensação de, poxa, eu devia ter feito isso. Eu sempre aconselho você a adquirir a seguinte mentalidade. Quando você estiver diante dessa situação, pensa assim mesmo, do que eu quero me lembrar amanhã? Você quer se lembrar do Wallace, que abordou, mesmo gaguejando, mesmo não sabendo o que fazer, pelo menos teve coragem e fez alguma coisa? Você quer se lembrar do Wallace que, poxa, ficou com medo, se acovardou? Porque eu te digo uma coisa, em ambos esses panoramas, a tua interação pode ser mal sucedida, mas um deles, tua consciência vai estar limpa, e no outro não. É muito ruim conviver com esse negócio da consciência pesada, então, por mais que você esteja desesperado de medo, e já tive na tua pele, não acho que eu não tive na tua pele, sabe? Eu quase cheguei ao ponto de usar fralda para poder sair de noite, porque eu tinha tanto medo de abordar a mulher e conversar. Então, eu já passei por isso, sei como é que é, mas adota essa mentalidade do que eu quero lembrar amanhã, tá? A Denise perguntou se ela tá sem tempo, mas convenceram a assistir o round 6 por valer a pena. Olha, eu acho perigoso isso, Denise, porque eu comecei a assistir maratonei num dia só. Fiquei o dia inteiro assistindo a série. Imagina você ficar 9 horas assistindo série maratonando. Netflix perguntou umas 3 vezes se tinha alguém realmente assistindo o negócio lá. Nil Gabriel perguntou: João, fala João, boa noite. Acabou de correr uma parada meio intensa. Caiu na moto da minha e rasguei todo. Quando ela viu a moto, começou a surtar. Quer dizer sobre pessoas assim muito explosivas. Cara, assim, você caiu de moto, ela já começou a surtar. Às vezes, é aquela coisa do tipo assim: poderia ter acontecido algo ruim com você e a maneira da pessoa reagir é surtando contigo. É um panorama que pode acontecer. Kleber perguntou aqui: apoiei minha ex na vida profissional dela, após um tempo terminou comigo. Não desejo mal dela, mas me incomoda. Por que isso? Seguinte, Kleber, você fez o certo, mas pelos motivos errados. Tá? Eu vou te explicar por quê. Não fica chateado comigo, que eu vou te explicar, já tive na tua pele também. Quando a gente faz o bem pro próximo, é claro que a gente gostaria de uma retribuição, uma certa gratidão nisso. Mas isso acaba, essa exigência da gratidão acaba desqualificando aquele bem deliberado que a gente faz. Inclusive naquele livro No More Mr. Nice Guy, que agora não me lembro mais o nome do autor, ele fala muito sobre isso. As pessoas boazinhas, elas sempre ficam vislumbrando uma recompensa pelas coisas que elas fazem. E quando elas não veem essa recompensa, elas ficam muito ressentidas. Mas na verdade isso acaba desqualificando o negócio de você fazer o bem. Eu sei que é chato, poxa, você fez o bem, você apoiou e ela te deixou. Vou te dizer uma coisa: a perda não foi sua. A perda não foi sua. Eu te garanto que tem muita mulher, e a mulherada daqui do chat pode até falar, que adoraria ter um homem na vida delas que apoiasse a vida delas, e com certeza elas nunca seriam ingratas com ele desse jeito. Mas pensa pra você o seguinte: eu fiz o certo, eu fui um cara bom, o azar é o dela. E adota isso pra tua vida, não fica fazendo bem visando uma recompensa. Faça o bem pelo sentimento bom que você tem de ter agregado valor e de você saber que você tá sendo uma pessoa de valor por causa disso. O Oplita fala aqui: João, por que muitas pessoas acabam se apaixonando pela primeira pessoa que acha que foi legal com elas? Carência, né, cara? É basicamente a carência. A pessoa tá tão desacostumada ao contato, sei lá, que a primeira pessoa que dá um pouco mais de confiança, ela já começa a sonhar acordada, né? Você começa a ver amor onde não existe. Ó, o Sérgio Almeida perguntou aqui: João, boa noite, satisfação. O que que eu faço com a minha ex-esposa que só me procura quando precisa financeiramente? Aí sim eu recomendo a Red Pill. Cara, furada, né? Furada, né, Sérgio? Dá uma olhadinha nos vídeos aí do Dom Sandro e tal, que aí eu recomendo mesmo. Apolo Aquiles, gostei. João, desde quando a pandemia se deu início, entrei no estado de isolação social. Estou sempre evoluindo, indo a novos lugares, mas a situação não muda. Isso já vem me chateando. O que você me diz? Cara, olha, eu vou publicar um vídeo sobre isso, sem ser amanhã ou próximo domingo. Mas uma coisa que você tem que entender é o seguinte: todo mundo ficou, todo mundo, eu, você, todo mundo ficou em algum nível socialmente descalibrado com essa pandemia. Então tá um pouquinho mais difícil de interagir, das coisas assim, de você recuperar o ritmo. Tem que ter muita paciência, é um processo, tá? É um processo. Mas não desiste, porque não leva pro lado pessoal. Pensa o seguinte: ó, tá todo mundo zoado com essa parte da interação. Os neurônios espelhos estão todos atrofiados, a gente não exercitou os neurônios espelhos, é muita mensagem de texto, a gente não está conseguindo ter empatia na dose certa, isso acaba tornando o ser humano muito autorreferente, isso atrapalha demais as interações. Mas não leva para o lado pessoal. Se você não estimular as interações, os seus neurônios espelhos, que são responsáveis por você analisar direito a situação, a desenvolver empatia, eles nunca vão desenvolver. E isso vale para todo mundo que está aqui escutando. A gente tem que estimular muito as interações, porque essa pandemia atrapalhou muito essa nossa parte neurológica de criar novas conexões para poder captar as coisas com facilidade, reagir apropriadamente a tudo, etc. Ah, o Sérgio Rocha fala aqui: o No More Mr. Nice Guy, o autor é Robert Glover. Exatamente isso. Bom, o Henrique perguntou o que eu acho de trabalhar em home office. Home office é minha vida, né? Eu trabalho em casa 5 anos. Cara, assim, como faz parte da minha vida e eu transformei minha casa num escritório, basicamente, para mim é bom. Agora, pode ter a questão das distrações, né? Então, é bom que você tenha um ambiente que você possa isolar bem das outras coisas para não ficar toda hora se distraindo, porque o ambiente influencia muito a tua produtividade. Subi um pouquinho aqui só para ver que falaram aqui numa pergunta. Ah, o Miojo tinha feito a pergunta, só que ele retratou a pergunta dele aqui. Aí não sei mais qual é. Aqui, o que fazer com as pessoas que gritam com os outros? Bicho, seguinte. Quando você chega ao ponto de gritar, é porque você sabe que você já perdeu a razão. O grito, a agressividade, é uma tentativa de compensar a falta de argumentos com opressão. Então a primeira coisa que você tem que pensar é, essa pessoa que está gritando, ela perdeu. E aí, uma coisa que você tem que fazer é uma reação tipo Thomas Shelby, do Peaky Blinders. Tem um episódio do Peaky Blinders, acho que é o primeiro ou segundo da primeira temporada, que aquela tia começa a gritar com ele, bá, 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 e o Thomas Shelby assim, eu só quero saber o que você quer. Com a maior frieza, eu só quero saber o que você quer. A pessoa grita com você, você mantém a frieza e reage, só me fala o que você quer. Você desarma, que a pessoa que grita, ela vai esperar um grito de volta. Você fala assim, tá, o que você quer? É esse o frame, tipo Thomas Shelby, sabe? É aquela frieza, não perder a compostura. Gente, são 10h29, deixa eu ver aqui. Legal, temos um vencedor sim. Vamos ver quem foi?
Pois é, nosso papo de bar tá chegando ao fim e chegou a hora da gente descobrir quem foram os vencedores da semana. Quem será que foram as pessoas que mais contribuíram ao longo do programa? É o que a gente vai ver. Se você por acaso vencer, deixa o teu nome, o seu e-mail e o treinamento que você quer aqui mesmo no chat. Fica tranquilo, porque os moderadores vão apagar essa mensagem depois que eles anotarem os seus dados. O seu acesso vai chegar no seu e-mail em até 10 dias úteis. Ah, e muito importante, cuidado na hora de digitar seu e-mail, porque se você errar, já era. Não tem como corrigir um e-mail errado. Você realmente perde a bolsa. Mas chega de falação. Vamos descobrir quem foram os vencedores.
O Leonardo perguntou quando é que vai ser o próximo momento mítico. Cara, olha, tem uma frase da Disney, mais precisamente do setor da Pixar, que é assim: You can't rush art. Você não pode apressar a arte. O próximo momento mítico, a próxima temporada, não tem previsão. Acredito que vai ser algo do tipo primeiro trimestre do ano que vem, mas ela vai ser muito mais caprichada que a temporada anterior. Mas vai ter um episódio de Natal especial, do conto de Natal. Então vocês não vão ficar sem momento mítico, não. Já tá tudo em andamento, o Vinícius está acompanhando o processo aí. Mas vamos lá! E a pessoa que mais contribuiu hoje e que vai levar um treinamento da sua escolha é... Rufem os tambores. Eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim, Gabriela. Isso aí, Gabriela! Pode dar teu e-mail e o treinamento que você quer e dar 10 dias úteis para receber. Merecido prêmio, muitos parabéns! E, gente, galera, muito obrigado pela participação hoje. Quero agradecer demais vocês. Nossos moderadores, Rafa, Vinícius, Carlos, a Núbia, Thiago Januário, a Jo, Jonas, Leonardo Henrique Silva, Vanessa Braga, Elda, Janaína... Nossa vencedora Gabriela, Denise, o Felipe Costa, Kleber, o Célio, Henrique, Gilvan, os Sérgios, tem acho que 3 Sérgios aqui online, né? O Jackson, Rosemary, Danilo. Galera, do fundo do meu coração, muito obrigado pela participação aqui nesse sábado, mais do que especial. Desejo a vocês assim, um ótimo final de semana, uma excelente semana. Não esquece que amanhã tem vídeo novo. Não deixe de curtir, de comentar, para ajudar a engajar. Beleza, gente? E quem não deu nada hoje em dia, relaxa. Porque todo sábado tem papo de bar. E o próximo não vai ser diferente. Beleza? Um grande abraço e até a próxima.